Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até às 13 horas. Estamos aqui com o nosso amigo Jean, dando uma força aqui para a gente hoje. Jean sempre de plantão, se bem que você estava de folga aí. Nos outros programas era o Eurico que estava no seu lugar. Estou sabendo que você está indo para a praia, né? Tá com esse frio. Ah, mas dá para pegar um vento na beira da praia, comer um peixe frito, né? Bom, vamos lá. Gente, hoje eu espero concluir aquela sequência de perguntas e respostas que eu fiz nos dois programas anteriores. Como são várias perguntas, não deu tempo de esgotar o tema. E essas perguntas eu colho nos comentários dos programas lá no canal do YouTube. Pessoas me fazem perguntas em palestras e cursos. Eu então seleciono as melhores e que tem um conteúdo que, quando eu responder, possa ser útil a resposta para outras pessoas que têm as mesmas dúvidas. Então, eu pretendo terminar hoje essa sequência. Semana que vem a gente entra com a programação normal, com o conteúdo do programa, algum tema, e daqui uns dois meses ou três, aí eu faço nova batelada de perguntas e vou respondendo na medida do possível, porque chega muita pergunta, eu não tenho condições de responder a todos como gostaria, por causa da correria de trabalho, mas na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? Vamos lá. Semana passada eu comentei a partir de uma pergunta sobre os chakras. Um ouvinte perguntou se haviam chakras nos calcanhares. Então eu expliquei um pouquinho sobre chakras e comentei sobre um preto velho e uma experiência que eu tive uma época, mas chegou o fim do programa e não deu tempo de concluir a história. Então vamos pegar a partir desse ponto e daí eu vou desenvolvendo as respostas às outras perguntas. Na década de 80, eu frequentava no Rio de Janeiro a Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha. Então ali eu me desenvolvi nas sessões de desobsessão, desenvolvi a mediunidade. Ali, aos sábados, o Valdo Vieira fazia palestras sobre experiências fora do corpo. Eu fazia muitas palestras lá também. Isso por volta, mais ou menos entre os anos de 1981 e 1986, mais ou menos naquela época. Então o Valdo fazia palestra em alguns sábados, eu fazia em outros sábados, às vezes de sexta-feira à noite também. E ali eu fiz muitos amigos e havia uma câmara de passes no centro. E eu trabalhava no bairro da Penha, na Avenida Lobo Júnior. E o centro era numa rua transversal perto do Curtume Carioca, ali no bairro da Penha. Então eu saía a pé para lá. Então eu trabalhava de sábado e saía dali direto para as palestras, que eram às 3 horas de sábado. E no meio de semana tinha umas sessões de desobsessão que começava por volta de 20h30. Então eu saía do trabalho às 6 horas... Tinha a chave do centro, abria e chegava lá 6 e pouca, chegava 2 horas antes da reunião. Então o que eu fazia? Começava a trabalhar antes de todos, mexia meus chakras, dava passe no ambiente, já fazia um trabalho uma hora e meia antes da turma chegar. Então eu entrava na câmara de passes, inclusive lá tinha um quadro enorme do Ramatiz, que eu gostava muito, e um outro quadro dos chakras. A Fraternidade André Luiz era muito aberta, embora fosse um centro espírita, tinha comunicação de entidades da Umbanda. O Valdo Vieira fazia as palestras lá de projeção, então era muito eclético, era muito legal. E ali eu me desenvolvi e fiz muitos amigos. Bom, eu entrava na câmara de passe, tinha uma cama lá para os pacientes deitarem e a gente aplicar os passes. Como eu chegava muito antes, eu tirava um cochilinho ali antes do pessoal chegar. E às vezes, deitado ali, uma hora e meia antes da sessão, eu tinha saídas do corpo e vi o duplo do salão onde seria realizada a sessão mediúnica depois. A sessão, para mim, começava às vezes antes e fora. Então, eu via a preparação dos mentores trazendo as entidades doentes que seriam atendidas depois. Uma noite, virei de bruços, né, deitado, estava lá 7 horas da noite, a sessão era 8h30, virei de bruços, né, estou ali para dar uma cochiladinha. E aí tinha um preto velho que aparecia na casa, ele chegou e tocou aqui um ponto na minha nuca, perto da cervical já, e eu fiquei paralisado, não conseguia me mexer. Mas não era uma catalepsia projetiva, anímica, causada pela queda de metabolismo ou pelas ondas cerebrais, normais, como sintomas de saídas do corpo. Era uma catalepsia mediúnica, porque foi causada pela presença de uma entidade extrafísica interagindo no meu campo energético. Ele tocou aqui, eu não conseguia me mexer, eu estava totalmente consciente, eu não tinha caído nem no cochilo, e ele começou a pegar certos pontos na minha coluna vertebral, provavelmente certos pequenos pontos relativos aos chakras, aos canais energéticos que passam ao longo da coluna, que o pessoal que estuda yoga conhece com o nome de nadis, e ao longo da coluna tem 3 nadis importantes, o Pingala, o Ida e o Sushumna, muito conhecido por praticantes de yoga e pessoas que estudam Kundalini e sua ascensão ao longo da coluna vertebral, até que finalmente ele tocou em 2 pontos nos calcanhares. E eu comecei a sentir um calor grande, como se tivesse acendido 2 brasas nos meus calcanhares. Eu estava deitado de barriga para baixo, os calcanhares, é claro, para cima, e ao tocar ali, a sensação que eu tinha é que tinha uma energia vermelha alaranjada ali naquele ponto. Aquele calor começou a ficar muito intenso. De repente, uma energia alaranjada subiu dos calcanhares pelo meio das minhas pernas e chegou até a base da coluna. Toda a base da coluna ficou alaranjada, avermelhada, e aí esse fluxo foi subindo pela coluna, era um fluxo de Kundalini controlado por esse preto velho, até chegar no topo da minha cabeça, no chakra coronário, e expandir as energias. E aí eu entrei num estado alterado de consciência e tive uma projeção astral logo depois no salão, que era adjacente a essa salinha. Logo depois eu caí para dentro do corpo, aí eu já estava com o movimento do corpo normal, me virei, sentei na cama e o preto velho do lado falou assim: esses 2 pontos do calcanhar, eles são trabalhados para ativar, é como se fosse uma pré-kundalini. E esses pontos eram conhecidos dos iogues antigos e também pelos iniciados egípcios de outrora, né? Mas não é bom mexer muito com esses pontos, porque tem que ter uma técnica específica, porque se ativar demais esses pontos, a energia pode sobrecarregar o sistema. Então tem que haver uma certa dosagem. E eu mexi nesses pontos para poder essa energia fluir, mas eu estava controlando a média dessa subida para ser no ponto certo que você aguenta, né? Para que houvesse essa saída do corpo sob controle a partir dessa energia. E agora você está sabendo que tem chakras nos pés, e eu ativei também, porque algumas entidades que destruíram o corpo aqui na Terra por suicídio e que estão muito apegadas ainda aqui, precisa de uma energia mais densa. Então você, como médium, eu já preparei sua energia embaixo para que na sessão você acople a eles que estão muito densos e essa energia mais densa possa ser usada para trabalhar com eles. Explica para os seus amigos médiums aqui da casa que nós temos chakras nos calcanhares. Então a pergunta da pessoa é correta e eu tive esse relato do preto velho. É claro, a ativação desses chakras de baixo é mais complexa, porque a tendência nossa é trabalhar os chakras da base da coluna até o topo da cabeça, mas de vez em quando rolam sensações em diversos pontos dos pés, dos joelhos, nas laterais das pernas, na batata da perna também, nos tornozelos, dedões dos pés, dedinho, mindinho. Em suma, a nossa pele é toda aerada e para cada pequeno poro que nós temos, tem uma contraparte na aura. Então, nossa aura é toda aerada e, além dos 7 chakras principais, temos chakras nas mãos, cotovelos, pés, que são secundários relativos aos 7 principais. Então, espero ter esclarecido bem essa parte. Não há muita literatura sobre esses chakras dos calcanhares, a não ser alguém que falou alguma coisa ali ou um toquezinho num livro, mas algo específico, não tem muita coisa não, tá bom? Vamos lá. Pergunta de outro ouvinte. Até que ponto o café atrapalha as saídas do corpo? Bastante, dependendo da quantidade de café que a pessoa tomar e a hora em que ela tomar. Então, por exemplo, se a pessoa vai deitar às 11 horas da noite e por volta de 10 horas da noite ela tomou um café. O café tem cafeína, a cafeína é estimulante. Se você quer relaxar para dormir, você não pode tomar um estimulante antes de deitar, porque isso vai dificultar inclusive o sono comum. E não é apenas o café. Mate e chá preto também é estimulante. O legal é tomar aqueles chás mais tranquilos. Chá de ervas, camomila, erva cidreira, por exemplo, né? Erva doce, porque realmente tem um efeito relaxante. Então, tomar cafeína perto da hora de deitar não é muito interessante, não somente a nível de saídas do corpo, mas a nível de qualidade de sono. Agora, tomar um cafezinho de manhã é uma bênção, né? Eu adoro café, mas eu descobri ao longo do tempo que existe uma certa média. Não seria interessante tomar mais do que 3 xícaras de café por dia. Na verdade, uma média legal seriam 2 xícaras de café por dia, tá? De preferência durante o dia. À noite, não. Agora, é claro que algumas pessoas têm um horário diferenciado. Por exemplo, eu chego das aulas que eu faço no meio de semana às 11 da noite. Então, não tenho como dormir. Eu vou jantar, aí eu quero tomar um café depois. Só que eu durmo 3 da manhã. Porque escrevo bastante de madrugada. Então, eu posso tomar um café às 11, porque eu só vou deitar às 3 da manhã. Então, estou dando um espaço de 4, 3 horas entre tomar o café e deitar. Mas tomar o café pelo menos 2 horas antes de deitar não é muito interessante para a maioria das pessoas. É claro que toda regra tem exceção. De repente, o cara toma um bule inteiro de café e deita e tem uma projeção, mas é exceção. E qual é a condição em que alguém toma muito café? Quando está prestando vestibular, estudando, fica tomando café para ficar acordado. Muitos universitários, né, estudando até tarde, toma café, toma guaraná para o pó de guaraná para ativar, porque para não dar sono. É claro que se ativa, dificulta o relaxamento durante o sono, dificulta as saídas do corpo. Eu adoro café, mas eu tomo café normalmente de dia e à noite eu tomo chá. E se eu tomar café tarde, é porque eu irei dormir de madrugada, então dá tempo de dar uma relaxada. Evita excesso de cafeína, principalmente quem estuda as saídas do corpo, mas café é uma maravilha, eu adoro. Mas à noite procura tomar algo mais tranquilo, tá bom? Também me perguntam, eu já até comentei com isso aqui várias vezes, sobre mestres. E o pessoal faz, às vezes, um ranking de mestres. Eu gosto de futebol. Fico imaginando um ranking da Série A e Série B, organizado pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Não dá para a gente imaginar que o plano espiritual tenha uma espécie de gradação igual de time de futebol. Então, por exemplo, olha, Wagner, ouvi dizer que agora não é Jesus que mais que manda no planeta, é o Saint-Germain, porque mudou na era de Aquário. Aí o outro chega e fala, mas eu ouvi dizer que era o Buda. Ah, e o outro fala, eu ouvi dizer que era o Krishna. Gente, isso depende de quem fala para você. Um árabe vai dizer que é o Maomé. Um cristão vai dizer que é Jesus. Um budista vai dizer que é o Buda. Então, isso é uma tolice, na verdade. Porque quem disse que existe ranking de mestres para ver quem é o mestre número 1, mestre número 2, mestre número 3, quem é série A e série B? E aí, quando me perguntam quem é melhor, Buda, Saint-Germain, Jesus, Krishna, a minha resposta é bem óbvia. Eu não tenho a menor ideia de quem é melhor. Eu só tenho uma certeza. Qualquer um deles é melhor do que eu. Então, para mim, a vibração de qualquer um deles está ótima dentro do universalismo do meu coração. Então, não fiquem se perguntando quem é melhor ou pior no mundo espiritual. Presta mais atenção em você mesmo e veja o que é melhor em você e o que é pior em você. E procura aumentar o que é melhor e diminuir o que é pior. E isso dá um trabalho para várias vidas. Não é à toa que a gente está encarnado cá embaixo para aprender a fazer isso. Agora, escolhe quem você quiser ou não escolhe mestre nenhum, caminha por sua própria conta. Cada um é que sabe de si mesmo. Agora, não existe ranqueamento de mestres ou uma espécie de classificação série A, série B e série C de mestres num plano espiritual. Agora, é óbvio, existe uma hierarquia, claro, onde seres mais elevados, com a mente mais ampla, coordenam os seres que estão numa escala evolutiva menos avançada numa espécie de hierarquia de irmãos mais velhos para irmãos médios e irmãos menores que somos nós. Então, no Oriente Antigo e também na teosofia do século XIX, falava-se muito dos Nirmanakayas. Nirmanakayas é uma expressão hermética, na verdade vem do sânscrito, é uma expressão oriental, que significa o corpo de irmãos maiores. Quando você fala Nirmana, os grandes irmãos. Quando você fala Kaya, Kaya de corpo. Por exemplo, você fala assim, corpo de bombeiros, corpo de médicos, corpo de policiais, corpo de irmãos maiores, ou seja, um grupo de seres elevados que coordenaria as coisas aqui embaixo. A teosofia chamou esses seres de Nirmanakayas, o Shankara, no Vivekachudamani, que é a joia suprema do discernimento, no século 9 depois de Cristo, na Índia, chamou de almas livres, e outras pessoas podem chamar por nomes diferentes. Mas quem comanda mesmo aqui embaixo isso tudo é sempre o todo que está em tudo, a qual qualquer mestre vai sempre falar. Desconfia de qualquer mensagem que vier do mundo espiritual que não remeta a um poder maior, em que o comunicante puxa para si toda a causa. Não, a causa é o todo, o absoluto, que está em todas as coisas. Então, qualquer grande mestre sempre vai falar de um poder maior. Nem Jesus dizia que ele era o tal. Ele dizia, não sou eu que faço essas coisas, mas o poder do Pai é através de mim. Jesus toda hora falava do alto, do Pai. Ele não dizia que ele era a causa de nada. Então, gostando ou não de qualquer mestre ou qualquer outra consciência, vamos sempre remeter ao alto, que é a consciência maior de nós todos, tá bom? Bom, aqui também, na sequência das perguntas, já deixei tudo anotado, é verdade que o chakra da testa, o chakra frontal, comanda os outros chakras? Teoricamente, sim. O chakra da testa, chakra frontal, ajna em sânscrito, é chamado centro de comando. Ajna em sânscrito. Então, esse chakra controlaria todos os chakras abaixo, exceção do chakra coronário, que é o mais alto do sistema. E o chakra frontal está ligado à glândula hipófise, que também é chamada de pituitária. Pode perguntar a qualquer médico qual é a glândula de comando do sistema endócrino, que ao ativar, ativa o funcionamento das outras glândulas. Justamente a glândula hipófise, a pituitária. Como o chakra da testa está ligado a essa glândula, os hindus antigos chamaram de ajna, centro de comando, revelando no nome do chakra a função da glândula. Aqui no ocidente a gente chama de chakra frontal, que é uma noção um pouco mais fácil de se entender. Mas está correto dizer que desse chakra desce o comando de ativação dos outros chakras, exceção do chakra coronário, que é o mais elevado e que está apontando para cima na direção do espaço sideral, praticamente avisando a gente, todo ser humano encarnado, que a próxima etapa evolutiva é em outros orbes, outros lugares, tanto que é o único chakra que aponta para cima dizendo, você não vai ficar aqui para sempre, você vai evoluir na direção de outros níveis mais altos ao longo da evolução. Outra pergunta, você citou numa gravação de áudio que na antiga Grécia era dado um raminho ou galinho de planta para os que completavam a iniciação. Como é que é isso? Que planta é essa? Gente, na Grécia Antiga, quando alguém completava o ciclo iniciático, e lembrando que na Grécia a Pitágoras viajou para o Antigo Egito, Platão também, há relatos históricos disso, e quando Pitágoras retornou para a Grécia, ele criou o seu próprio centro de iniciação e, é claro, adaptado ao contexto grego, que era diferente do contexto egípcio anterior. Então, ali, dentro dos rituais, dentro das práticas iniciáticas, quando o discípulo chegava num certo grau, davam para ele um nome iniciático, uma roupa iniciática daquele grau, e também lhe davam um raminho de alguma planta, né, representando a passagem de grau. Hoje, na maçonaria, em alguns graus, existe até um reflexo disso. Quando o maçom passa por um certo grau, ele recebe um raminho, uma folhinha de acácia, né? Inclusive, é praxe na maçonaria isso. Vários amigos meus maçons, eu comentando sobre as saídas do corpo na iniciação, e que na Grécia davam um raminho de planta para as pessoas, o pessoal me falou, olha, isso é uma acácia, vamos falar isso para você, porque você dá palestra na maçonaria, você está falando de coisa profunda e tal. E essa coisa do raminho que é dada, foi um dos mentores extrafísicos que me contou isso numa saída do corpo, que na Grécia Antiga, na iniciação, haviam os testes, as provas de saídas do corpo para os candidatos, para fazê-los perder o medo do invisível durante a saída do corpo, perder o medo do mundo espiritual, porque não daria para imaginar um iniciado espiritual com medo dos espíritos, não teria lógica. Então, uma das formas de quebrar esse medo era a indução de saídas do corpo para que a consciência lá fora, in loco, perdesse o medo das realidades espirituais, reconhecendo que ela mesma também é um espírito, sempre foi, no momento está humana, porque está encarnada, mas sempre é o ser, a entidade, a centelha divina, nós não deixamos de sê-la por estarmos reencarnados. Então, ao completar esse ciclo, davam um raminho de folha, ou uma caça, alguma coisa representativa desse ciclo iniciático ali completado. Vamos lá. Você pode indicar algo sobre saídas do corpo na obra de Allan Kardec? Claro, o próprio Livro dos Espíritos. Eu já comentei isso aqui, inclusive, em outros programas. O Livro dos Espíritos é todo em capítulos e respostas. O Allan Kardec perguntava, os espíritos, através de médiuns, respondiam. Ele colocava coordenado aquilo por capítulos e temas, as perguntas e as respostas. Então, o Livro dos Espíritos é o grande livro da cosmogonia espírita, é a pedra angular, a pedra básica inicial do espiritismo. E o que acontece? Ali tem capítulos sobre vida após a morte, reencarnação, por exemplo, vida espiritual, as perguntas dele e as respostas dos espíritos. No capítulo 8, o Allan Kardec chamou isso de emancipação da alma. E vocês podem pegar isso do capítulo 8, da pergunta 400 a 430, onde o Kardec pergunta e os espíritos respondem algo assim: o que rola durante o sono? E aí os espíritos falam para ele: o espírito se desprende da matéria, retorna à sua pátria original enquanto o corpo dorme, comunga com seus afetos extrafísicos, depois volta para o corpo e às vezes nem lembra do que aconteceu. Aí o Kardec pergunta: o espírito pode se perder? Não, ele está ligado ao corpo por um laço fluídico. E eu me lembro da expressão assim: o espírito encarnado está ligado ao corpo por um laço fluídico, assim como um balão está ligado à terra por uma corda que o sustenta, fazendo uma analogia. Vocês podem pegar isso, capítulo 8, Livro dos Espíritos, o capítulo Emancipação da Alma, sob saídas do corpo, pelo enfoque espírita do século XIX, é claro, porque esse tipo de tema tem vários outros enfoques, teosóficos, ocultistas, conscienciológicos, e aí a pessoa vê qual é a afinidade dela nesse tipo de abordagem, mas o tema da saída do corpo, ele é recorrente em várias outras áreas, incluindo o espiritismo. E além disso, a Revista Espírita, publicada por Allan Kardec, durante os anos de publicação, tem alguns relatos de saídas do corpo mandados por leitores. Vocês podem acessar isso, acho, no site da Federação Espírita Brasileira. Algumas dessas revistas estão disponibilizadas lá, vocês podem pesquisar, tá bom? E só para citar, depois do Kardec, Léon Denis e Gabriel Delany, também grandes autores espíritas franceses daquela época, também publicaram capítulos sobre saídas do corpo em seus livros, notadamente o Léon Denis no livro No Invisível, onde tem um capítulo sobre saídas do corpo. Posteriormente, você tem literatura do Camille Flammarion e também do Ernesto Bozano, grande pesquisador italiano, todas publicadas aqui no Brasil pela Federação Espírita Brasileira, e principalmente no Bozano e no Flammarion tem muito material de saída do corpo. E aqui no Brasil, na série Nosso Lar, do André Luiz, pelo Chico Xavier, tem vários lances de saídas do corpo ao longo da trajetória desses livros. No trabalho do Divaldo Pereira Franco também tem algumas coisas, e no trabalho da grande Ivone Pereira, médium fantástica, conheci ela já no finzinho da vida, conversou bastante comigo na época, eu bem jovem, ela me passou algumas dicas importantes no desenvolvimento da mediunidade. Então, no meio espírita, tem muita coisa de saída do corpo permeando a literatura espírita. E hoje isso está muito aberto. No passado, tinha até alguns dirigentes espíritas que falavam que não era muito legal fazer saída do corpo. Conversa fiada, a literatura espírita está cheia de coisas de saída do corpo. E hoje, em 2017, muitos espíritas, com a mente muito aberta, sabem da questão da saída do corpo dentro da ótica espírita, que tem muita coisa legal ali dentro também, tá bom? Jean, tá em cima já? Caramba, ainda tem mais perguntas aqui. Gente, sobraram ainda umas 3 perguntinhas que eu ainda vou matar no próximo programa. E eu quero também no próximo programa, se der tempo, narrar uma experiência que eu tive ontem. Ontem chegou um espírito denso perto de mim, começou a projetar imagens de mulheres nuas na minha tela mental, no meu chakra frontal, para tentar me desestabilizar, né? E aí eu trabalhei energeticamente para confrontar aquelas ideias, para cortar, projetando luz pela testa até cortar. E aí apareceu um mentor espiritual, que é um homem que foi pastor evangélico aqui embaixo, e esse homem trouxe esse espírito para eu poder tirá-lo daqui do plano físico, né? E esse homem disse para mim uma coisa importante, ele falou assim: Deus acima de tudo. E ele falou que o grande erro dos religiosos aqui embaixo é que os religiosos, em vez de falar Deus acima de tudo, eles falam religião acima de tudo. E que essa diferença é crucial. E aí ele me contou um monte de coisas. Falou sobre Jesus por um enfoque assim espiritual. E eu quero compartilhar isso com vocês. O que ele falou para mim? Vamos ver se dá tempo no próximo programa, essas perguntas e mais isso. Telefone de contato 2063-5381 e o site na internet e ppb.org.br. Pessoal, estamos em cima aí do tempo. Muito obrigado pela audiência de vocês. E está aqui hoje com a gente a Marilda, que é lá de São Mateus, é ouvinte do programa há muitos anos, veio aqui, eu convidei-a para ficar aqui no estúdio assistindo o programa ao vivo. Marilda, obrigado por você acompanhar o programa. Um abração para o seu marido, seus filhos, sua família também, o pessoal de São Mateus. Gente, obrigado, Jean. Até mais, pessoal.